cheiro bom desse chá, né?
É.
Muito bom.
Bom.
Muito bem.
Vamos então à segunda parte. Na verdade, se a gente quisesse dividir o texto em duas partes, e não todas essas que eu estou dividindo, né? Começaria agora essa segunda parte, que é quando eles vão chegar no País das Quimeras, que é o título do conto. Uhum. Né? Então vamos à viagem. Não sei se Tito esperava um balão para a viagem aérea a que o convidava a inesperada visita, mas o que é certo é que os seus olhos se arregalaram prodigiosamente quando viu abrirem-se das espáduas da visão duas longas e brancas asas, que ela começou a agitar e das quais caía uma poeira de ouro. Vamos, disse a visão. Tito repetiu maquinalmente, vamos? E ela tomou-o nos braços e subiu com ele até o teto, que se rasgou. E passaram ambos, visão e poeta. A tempestade tinha, como por encanto, cessado. Estava o céu limpo, transparente, luminoso, verdadeiramente celeste, enfim. Aí você tem um caráter do fantástico, né? Rasga o teto, a tempestade para, de repente fica tudo bonito. As estrelas fulgiam com sua melhor luz. E o luar branco e poético caía sobre os telhados das casas e sobre as flores e a relva dos campos. Os dois subiram. Durou a ascensão algum tempo. Tito não podia pensar, ia atordoado. E subia sem saber para onde, nem a razão por quê. Sentia que o vento agitava os cabelos louros da visão e que eles lhe batiam docemente na face, do que resultava uma exalação celeste que embriagava e adormecia. Lá vai Tito se apaixonar pela Sílfide, né? Não, não acontece, só estou brincando. O ar estava puro e fresco. Tito, que se havia distraído algum tempo da ocupação das musas no estudo das leis físicas, contava que naquele subir continuado, breve chegariam a sentir os efeitos da rarefação da atmosfera. Engano dele. Subiam sempre, muito, mas a atmosfera conservava-se sempre a mesma. E quanto mais ele subia, melhor respirava. Novamente o fantástico, né? Fazendo um contraste entre o que seria explicado pela física e o que, na verdade, existe aqui numa situação excepcional. Isto passou rápido pela mente do poeta. Como disse, ele não pensava. Ia subindo sem olhar para a terra. E para que olharia para a terra? A visão não podia conduzi-lo senão ao céu. Em breve, começou o Tito a ver os planetas fronte por fronte. Era já sobre a madrugada. Vênus, mais pálida e loura que de costume, ofuscava as estrelas com seu clarão e com a sua beleza. Tito teve um olhar de admiração para a deusa da manhã, mas subia, subiam sempre. Os planetas passavam a ilhar, ou seja, ao lado do corpo do poeta, como se fossem corcéis desenfreados. Afinal, penetraram uma região inteiramente diversa das que haviam atravessado naquela assombrosa viagem. Quase ficção científica, né? Uhum. Tito expandia-se-lhe a alma na nova atmosfera. Seria aquilo o céu? O poeta não ousava perguntar, e mudo esperava o termo da viagem. A proporção que penetravam nessa região ia-se a alma do poeta rompendo em júbilo. Daí algum tempo entravam em um planeta. A fada depois o poeta e começaram a fazer o trajeto a pé. Então a gente termina aqui a sexta parte, que é a viagem até o País das Quimeras. Agora eles desembarcam no País das Quimeras e vão ter uma audiência com o soberano. Caminhando, os objetos até então vistos através de um nevoeiro tomavam aspecto de coisas reais. Tito pôde ver então que se achava uma nova terra, a todos os respeitos estranha. O primeiro aspecto vencia o que oferece a poética Istambul ou a poética Nápoles. Mais entravam, porém, mais os objetos tomavam o aspecto da realidade. Assim chegaram à grande praça onde estavam construídos os reais passos. A habitação régia era, por assim dizer, uma reunião de todas as ordens arquitetônicas, sem excluir a chinesa, sendo de notar que esta última fazia não mediana despesa na estrutura do palácio. Tito quis sair da ânsia em que estava por saber em que país acabava de entrar e aventurou uma pergunta à sua companheira. Estamos no País das Quimeras, respondeu ela. No país das Quimeras? Das Quimeras. País para onde viaja 3/4 partes do gênero humano, mas que não se acha consignado nas tábuas da ciência. Aqui é interessante pelo seguinte, porque não há absolutamente nada desse conto, ao contrário do primeiro conto, que ancore, né, o conto na realidade brasileira. Um poeta sem dinheiro, apaixonado, jovem, que vende seus versos, Poderia ser na França, na Inglaterra, em qualquer outro lugar. Tá? No primeiro conto, não. A gente tem um escravo. A gente tem um escravo que comunica ao marido que aquele homem para quem ele tinha dado dinheiro já tinha ido para Minas Gerais. Então, você tem claramente a realidade brasileira está colocada ali. Aqui, não. Aqui parece que o Machado quis fazer, quando ele fala de conto fantástico, se remetendo a essa literatura universal, quer dizer, essa literatura do conto fantástico europeu e norte-americano, parece que ele quis fazer um conto também de caráter universal. Quer dizer, não diz respeito à sociedade brasileira, respeito aos seres humanos de uma maneira geral. Agora, é óbvio, que a gente podia pensar que isso aqui se encaixava muito bem na sociedade brasileira. Mas isso é uma discussão que a gente vai fazer depois. Só que aqui está muito claramente colocado esse aspecto universal. O país das quimeras, país para onde viaja 3/4 partes do gênero humano. Tá? Então isso dizia respeito ao Brasil especificamente. Mas que não se acha consignado nas tábuas da ciência. Tito contentou-se com a explicação, mas refletiu sobre o caso. Por que motivo iria parar ali? A que era levado? Estava nisto quando a fada o advertiu de que eram chegados à porta do palácio. No vestíbulo havia uns 20 ou 30 soldados que fumavam em grosso cachimbo de escuma do mar e que se embriagavam com outros tantos padichás, ou seja, sultões, né? Na contemplação dos novelos de fumo azul e branco que lhe saíam da boca. À entrada dos dois, houve continência militar. Subiram pela grande escadaria e foram ter aos andares superiores. Aí é interessante que, embora seja um país imaginário, embora seja um país fantástico, um país das quimeras, para descrever, ele, na verdade, vai misturar elementos de diferentes culturas. Né? Falar aqui do sujeito que parece com um sultão e coisas, né, do gênero. Vamos falar aos soberanos, disse a companheira do poeta. Atravessaram muitas salas e galerias. Todas as paredes, como no poema de Diniz, eram forradas de papel prateado em lantejoulas. Bom, o Diniz a gente sabe quem é. É um poeta português do século XVIII, né, que veio de 1731 a 1799, Antônio Diniz da Cruz e Silva. Né? Era um poeta arcadiano, mas que tinha elaborado um grande poema que tinha esses aspectos fantásticos, como se Machado estivesse querendo homenagear o poeta, dizendo, olha, você foi o primeiro que escreveu sobre isso e tal. Talvez ele tenha até se inspirado. Mas aí é o Machado demonstrando a sua erudição. Né? Ele sai da mitologia grega, ele sai da história romana, ele vai pegar um poeta português do século XVIII. Esse garoto só tinha 23 anos. Né? Afinal, penetraram na grande sala. O gênio das bagatelas, de que fala Eupino, esses poetas árcades, eles tinham como característica adotar nomes de pastores, se fossem pastores gregos. E esse Diniz, ele adotou o nome de Eupino. Tá? Então, o gênio das bagatelas, de que fala Eupino, que é o rei desse país das quimeras, estava sentado em um trono de casquinha, tendo de ornamento 2 pavões, um de cada lado. Quer dizer, uma das características de quem vive nesse país das quimeras é a vaidade excessiva. Né? O próprio soberano tinha por coifa um pavão vivo, atado pelos pés a uma espécie de solidel. Vocês lembram que o pavão era como ele descreveu o poeta, né? Muito bonito por cima, mas a parte de baixo toda extremamente frágil. Maior do que os nossos padres, o qual, por sua vez, ficava firme na cabeça por meio de 2 largas fitas amarelas que vinham atar-se debaixo dos reais queixos. Coifa idêntica adornava a cabeça dos gênios da corte, que corresponde aos viscondes deste mundo e que cercavam o trono do brilhante rei. Todos aqueles pavões, minuto a minuto, armavam-se, apavoneavam-se e davam os guichos do costume. Né? Então, o que tinha na cabeça desses caras? Pavões, né? Tanto do rei quanto dos nobres. Essa coisa de ele falar de reis, de viscondes e de nobres, o Brasil era uma realeza. Quando Tito entrou na grande sala pela mão da visão, houve um murmúrio entre os fidalgos quiméricos. A visão declarou que ia apresentar um filho da terra. Seguiu-se a cerimônia da apresentação, que era uma enfiada de cortesias, passagens e outras coisas quiméricas. Aqui, sem dúvida, ele está criticando essas formalidades excessivas. que também caracterizava a sociedade brasileira, sem excluir a formalidade do beijamão, coisa que existia explicitamente na realeza brasileira. Embora o Machado fosse monarquista, escrito versos para o Dom Pedro II, fosse um monarquista liberal, parlamentarista, né? Ele tinha suas críticas. Ele achava, por exemplo, o Senado não devia ser vitalício e coisas do gênero. Queria que houvesse abolição e tal. Não se pense que Tito foi o único a beijar a mão ao gênio soberano. Todos os presentes fizeram o mesmo. Porque, segundo Tito ouviu depois, não se dá naquele país o ato mais insignificante sem que esta formalidade seja preenchida. De certa maneira, no Brasil também, né? Que tudo precisava passar pela autoridade maior. Depois da cerimônia da apresentação, perguntou o soberano ao poeta que tratamento tinha na terra para dar-se-lhe cicerone correspondente. Essa questão da hierarquia, né? A que corresponde, a cada grau hierárquico corresponde um certo tipo de formalidade, de homenagem, de tratamento, também é típico das monarquias, como a monarquia brasileira. Tá? A nossa sociedade, ainda por cima era uma sociedade escravista, era muito marcada por isso. Né? O escravo tinha que ir lá, beijar a mão, pedir licença, né? Tinha que se comportar de uma determinada maneira, as crianças também, e por aí vai. Né? Eu, disse Tito, tenho, se tanto, uma triste mercê. Só isso?
Pois não entendi muito bem essa história. Eu tenho uma triste mercê. O que quer dizer? Não entendi.
Diz assim, o máximo que ele pode ser tratado é de sua mercê. Que não é um título, que não é um tratamento para uma pessoa que tenha qualquer tipo de posição social, né? Ele não é tratado que nem um rei, não é tratado que nem um nobre, não é tratado que nem um doutor, não é tratado que nem a... É um tratamento... Por exemplo, vós mercê, que as pessoas tratavam, era vossa mercê, né?
Ótimo, certo.
Então, aqui ele está dizendo assim, olha, eu sou um João da Silva. É isso que ele está dizendo, para traduzir. Eu sou um João da Silva, você me trata de qualquer jeito que for, tá bom. Me trata de você, de vós mercê, que está ótimo, né? Eu só tenho uma triste mercê, dá por cima triste, né? Porque ele é... Só isso, pois há de ter o desprazer de ser acompanhado pelo cicerone comum. Nós temos cá a senhoria, a excelência, a grandeza e outras mais, né? Mas quanto à mercê, agora, embora essa questão da quimera, de você viver no mundo dos sonhos, de fantasia, seja uma coisa universal, o retrato que ele está dando está se parecendo cada vez mais com a sociedade brasileira. Tá? Porque você tinha sociedades em que não ocorria assim. Por exemplo, nessa mesma época, os Estados Unidos eram um país marcado por uma atitude extremamente democrática. Todo mundo era cidadão, ninguém ficava, né, tirando a cartola para o outro sem que o outro tirasse de volta. Né? O Tocqueville, quando foi nos Estados Unidos, ele ficou chocado com isso. Falou, que história é essa, né? Não reconhece nenhum tipo de hierarquia, é todo mundo igual, ninguém é diferente, ninguém tem mais valor, um tem mais valor que o outro, né? Então, aqui, nós temos cá a senhoria, a excelência, a grandeza e outras mais. Mas quanto à mercê, essa, tendo habilitado algum tempo este país, tornou-se tão pouco útil que julguei melhor despedi-la. Porque no mundo da quimera, no mundo das fantasias, todo mundo tem um pavão na cabeça. Todo mundo se acha mais do que é. Todo mundo exige um tratamento super diferenciado e nobre, entendeu? Ninguém quer ser tratado de voz de ser. O poeta que não estava no país das quimeras, estava no país da terra, tinha vindo da terra, né? Ele queria ser tratado normalmente. A este tempo, a senhoria e a excelência, duas criaturas empertigadas que se haviam aproximado do poeta, voltaram-lhe as costas, encolhendo os ombros e deitando-lhe um olhar de través com a maior expressão de desdém e pouco caso. Quer dizer, se você é vós-mercê, a senhoria e a excelência não querem nada contigo. Aqui o Machado já está demonstrando uma habilidade incrível que ele tem de crítica social. Né? Aqui a gente vê o Machadinho começar a se transformar em Machadão. Né? Ele já mostra essa habilidade. O início do conto não foi auspicioso. Mas agora já está interessante. Tito quis perguntar à sua companheira o motivo deste ato daquelas duas quiméricas pessoas. O poeta não era assim muito esclarecido. Mas a visão puxou-lhe pelo braço e fez-lhe ver com um gesto que estava desatendendo ao gênio das bagatelas, cujos sobrolhos se contraíram, como dizem os poetas antigos, que se contraíam de Júpiter Tonante. Tonante é o que tem um trovão, e Júpiter é Zeus na mitologia grega, e Júpiter na mitologia romana. Dizem que quando Zeus piscava assim a sobrancelha, né, ele fazia isso com a sobrancelha, eu não sei nem piscar, o Olimpo todo tremia, a terra tremia e tal. Neste momento, entrou um bando de moçoilas frescas, lépidas, bonitas e louras. Ah, mas de um louro que não se conhece entre nós, os filhos da terra. Entraram elas a correr com a agilidade de andorinhas que voam. E depois de apertarem galhofeiramente a mão aos gênios da corte, foram ao gênio soberano, diante de quem fizeram umas 10 ou 12 mesuras. Quem eram aquelas raparigas? O meu poeta estava de boca aberta, indagou da sua guia e soube. Eram as utopias e as quimeras, que iam da terra, onde haviam passado a noite de companhia de alguns homens e mulheres de todas as idades e condições. Quer dizer, as utopias e as quimeras, elas são muito atraentes, né? Uhum. Elas são muito agradáveis. E a maioria das pessoas vive no país das quimeras. Gosta de viver no país das quimeras. As utopias e as quimeras foram festejadas pelo soberano, que se dignou sorrir-lhes e bater-lhes na face. Então aqui, a gente já vê aquilo que o Antônio Cândido considera ser uma das maiores qualidades do Machado, né? Que diz assim, o Machado sabe como ninguém criar situações dramáticas. Então ele cria situações dramáticas que permitem uma reflexão, que permitem uma construção literária muito interessante. Podemos pegar, por exemplo, um dos seus últimos contos, Pai contra Mãe, em que ele pensa uma situação dramática incrível, incrivelmente trágica, que é um homem livre, que não é má pessoa, mas que nunca conseguiu ser outra coisa, e que vive de capturar escravos, certo? E está querendo desesperadamente capturar um escravo para poder pagar as dívidas que ele tem e não ter que colocar o filho recém-nascido na roda dos enjeitados. Então, imagine o desespero desse homem. E ele vai e captura uma escrava que está grávida e que fugiu porque não quer que o filho dela seja escravo. E que diz a ele, eu me entrego, me torno a sua escrava, desde que o senhor liberte o meu filho, só não quero que o meu filho seja... Então, olha como o Machado pensou uma situação dramática. Aqui ele pensa essa situação dramática do país das quimeras, a situação fantástica, para você fazer a crítica social dele. Mas você vê, ele coloca o formalismo, né? Ele coloca os sonhos sem nenhum ancoramento na realidade, ele coloca a vaidade, tudo isso ele consegue criticar, né, graças a essa situação dramática que ele elaborou aqui, né? Ele prepara uma situação dramática para ele poder criticar sem parecer que ele está sendo moralista, né? Ah, eu vou criticar a vaidade. Não, ele não diz que vai criticar a vaidade. Ele coloca uma situação em que a vaidade é ridicularizada, né? Em que a hierarquia, o formalismo são ridicularizados. Bom, elas, alegres e risonhas, receberam os carinhos reais como coisa que lhes era de vida. E depois de 10 ou 12 mesuras, repetição das anteriores, foram-se da sala, não sem abraçar e beliscar o meu poeta, que olhava espantado para elas, sem saber por que se tornar objeto de tanta jovialidade. As quimeras e as utopias, por que elas beliscam o poeta? Exatamente, ele é um freguês costumeiro. Tipo, já te conhecemos, poeta. E porque elas são, a arte delas é seduzir. Elas trazem as pessoas, né, para esse mundo. O seu espanto crescia de ponto quando ouvia cada uma delas esta expressão muito usada nos bares de máscara. Eu te conheço! Depois que saíram todas, o gênio fez um sinal e toda a atenção concentrou-se no soberano, a ver o que ia sair-lhe dos lábios. A expectativa foi burlada, porque o gracioso soberano, apenas com um gesto, indicou o cicerone comum, o mísero hóspede que daqui tinha ido. Quer dizer, aquele hóspede, por ser um homem simples, uma pessoa que não tinha nenhum título, nada, o soberano não teve formalidade nenhuma com ele, não teve ritual nenhum, não fez mesura nenhuma, nenhum gesto, nada. Pega esse traste aí, leva contigo, né? Seguiu-se a cerimônia da saída, que durou longos minutos, em virtude das mesuras, cortesias e beija-mão do estilo. Aí eles eram obrigados a fazer isso diante do soberano. Bom, agora a gente tem alguns parágrafos sobre a rainha, que seria, que é o último, que é a oitava parte. E que o Machado já começa aqui a criticar a questão da fama. Que a rainha é a fama. Você, eu poderia dizer que o Machado ficou a vida dele inteira escrevendo sobre as mesmas coisas. Não escrevendo a mesma coisa, que é diferente, mas escrevendo sobre as mesmas coisas. Ele tinha obsessões. E a obsessão dele era a psicologia humana, né? Quem somos nós? Por que a gente age dessa maneira? Os três, o poeta, a fada condutora e o Cicerone, passaram à sala da rainha. A real senhora era uma pessoa digna de atenção, a todos os respeitos. Era imponente e graciosa. Trajava vestido de gaze e roupa da mesma fazenda, borzeguins que são botas justas até a metade da perna, de cetim alvo. Pedras finas de todas as espécies e cores, nos braços, no pescoço e na cabeça. Na cara trazia posturas finíssimas e com tal arte que parecia haver sido corada pelo pincel da natureza. Dos cabelos descendiam ativos cosméticos e delicados óleos. Então, uma senhora perua, né? Está bem, bem produzida aqui, super produzida, né? Tito não disfarçou a impressão que lhe causavam todo assim. Voltou-se para a companheira de viagem e perguntou como se chamava aquela deusa. Não a vê? Respondeu a fada. Não vê as 300 raparigas que trabalham em torno dela? Pois então, é a moda, cercada de suas 300 belas, caprichosas filhas. Por que a moda tem 300 raparigas? Né? São as variedades incríveis que a moda tem, né? Como ela se espalha por toda a parte, né? A moda do chapéu, da luva, disso, daquilo. As filhas da moda são inúmeras, né? E são jovens, né? A moda está sempre, tem um sistema da moda. A estas palavras, Tito lembrou-se do Isopo. Isopo era o poema do tal poeta português Diniz. Não duvidava já de que estava no país das quimeras, mas raciocinou ele, para que Diniz falasse de algumas dessas coisas, é preciso que cá tivesse vindo e voltasse, como está averiguado. Portanto, não devo recear de cá ficar morando eternamente. Descansado por este lado, passou a atentar para os trabalhos das companheiras da rainha. Eram as novas modas que se estavam arranjando para vir a este mundo substituir as antigas. Então, esse moinho permanente sempre girando da moda, né? Aqui o poeta, que lembrava lá do Diniz, falou, bom, se o Diniz fala disso no poema dele, é porque ele esteve aqui. Então, se ele teve e voltou para escrever o poema, eu vou voltar também, não tem problema. Houve a apresentação com o cerimonial do estilo. Tito estremeceu quando pousou os lábios na mão fina e macia da soberana. Esta não reparou, porque tinha na mão esquerda um psiquê, que é uma penteadeira, obviamente um espelho, né? Como, por exemplo, de Mamãe Oxum, que fica lá, as águas, se penteando e se olhando, onde se mirava de momento em momento. Então, ela tá, é um narcisismo próprio, né? De quem está mergulhado na moda. Bom, agora eles vão visitar o restante do palácio. É a nona parte, onde se prepara a massa quimérica. Impetraram os três licença para continuar a visita do palácio e seguiram pelas galerias e salas do Alcácer. Alcácer é um castelo ou lugar fortificado. Cada sala era ocupada por um grupo de pessoas, homens ou mulheres, algumas vezes mulheres e homens, que se ocupavam nos diferentes místeres de que estavam incumbidos pela lei do país, ou por ordem arbitrária do soberano. Tito percorria essas diversas salas com um olhar espantado, estranhando o que via, aquelas ocupações, aqueles costumes, aqueles caracteres. Em uma das salas, um grupo de 100 pessoas ocupava-se em adelgaçar uma massa branca, leve e balofa. Quer dizer, adelgaçar é a tornar mais fina, né? Mais delgada. Naturalmente, este lugar é a uxaria, seria a dispensa, pensou Tito. Estão preparando alguma iguaria singular para o almoço do rei. Indagou do Cicerone se havia acertado. O Cicerone respondeu, não, senhor. Estes homens estão ocupados em preparar massa cerebral para certo número de homens de todas as classes. Agora é que é fantástico. Estadistas, poetas, namorados, quer dizer, não eram só os poetas e os namorados que tinham massa quimérica ao invés de cérebro. Os estadistas também, os governantes também. serve também a mulheres. Esta massa é especialmente para aqueles que no seu planeta vivem com verdadeiras disposições do nosso país, aos quais fazemos presente deste elemento constitutivo. É massa quimérica? Da melhor que se ha visto até hoje. Pode ver-se? O Cicerone sorriu, chamou o chefe da sala, a quem pediu um pouco de massa. Este foi com prontidão ao depósito, tirou uma porção que entregou a Tito. Mas o poeta a tomou das mãos do chefe, mal o poeta a tomou das mãos do chefe, desfez-se a massa, como se fosse composta de fumo. Tito ficou confuso, mas o chefe, batendo-lhe no ombro, vai descansado, disse. Nós temos à mão matéria-prima. É da nossa própria atmosfera que nos servimos. E a nossa atmosfera não se esgota. A quimera nunca consegue pegar, né? Ela não tem concretude. Este chefe tinha uma cara insinuante, mas como todos os quiméricos, era sujeito a abstrações, de modo que Tito não pôde arrancar-lhe mais uma palavra, porque ele, ao dizer as últimas, começou a olhar para o ar e contemplar o voo de uma mosca, né? Daí é o típico quimérico. Quimérico que em qualquer momento pode entrar no transe, né? Pensando uma coisa que não tem nada a ver, uma mosca e tal. Este caso atraiu os companheiros que se chegaram a ele e mergulharam-se todos na contemplação do alado inseto. Pronto, era uma epidemia quimérica, né? Por causa de uma mosca, quer dizer, o objeto de toda essa investigação é absolutamente irrelevante, mas não adianta. Os três continuaram o caminho. Agora vem uma outra parte, né? Mais adiante, agora a crítica dele se aprofunda e se torna política. Mais adiante era uma sala onde muitos quiméricos, à roda de mesas, discutiam os diferentes modos de inspirar aos diplomatas, olha aí, e diretores deste nosso mundo, os pretextos para encher o tempo e apavorar os espíritos com futilidades e espantalhos. Tá? Olha o... A senhora quer um banho?
Não, quer deixar. Não estou falando. Esse é bem político.
Olha o factoide do César Maia. Esse é o factoide.
É.
Machado, 1862. Falando do factoide, quer dizer, como você cria futilidades e espantalhos para gerar uma nuvem de fumaça e você poder fazer o que você na verdade quer. Né? Esses homens tinham ares de finos e espertos. É um outro tipo de quimera. Não é mais a quimera gratuita. Não é mais a quimera proveniente da paixão. É a quimera que uns criam para enganar os outros. Certo? É um outro tipo de quimera. Né? Bom, havia ordem... Esses homens tinham ares de finos e espertos. Havia ordem do soberano para não se entrar naquela sala em horas de trabalho. Um guarda estava à porta. A menor distração daquele congresso seria considerada uma calamidade pública. Agora é coisa séria. Os outros lá estão fabricando massa quimérica para poeta, não sei o que, para a pessoa se perder. Pode até ficar contemplando uma mosca, mas aqui não. Aqui a coisa se relaciona ao poder. Então tem um guarda na porta, não pode interromper, tem que deixar o pessoal trabalhar. Andou o meu poeta de sala em sala, de galeria em galeria, aqui visitando um museu, ali um trabalho, um jogo. Teve tempo de ver tudo, de tudo examinar com atenção e pelo miúdo. Ao passar pela grande galeria que dava para a praça, viu que o povo, reunido embaixo das janelas, cercava uma forca. Era uma execução que ia ter lugar. Crime de morte? Perguntou Tito, que tinha a nossa legislação na cabeça. Não, responderam-me. Crime de lesa cortesia. Era um quimérico que havia cometido o crime de não fazer a tempo e com graça uma continência. No Brasil acontecia isso, pessoa distraída, não levantava o chapéu para outra, a outra ficava enfurecida, virava inimigo daquele cara, porque não tinha... Sem falar nos homens poderosos, né, que exigiam todos os salamaleques necessários. O povo, este crime é considerado naquele país com a maior audácia possível e imaginável. O povo quimérico contemplou a execução como se assistisse a um espetáculo de saltimbancos, entre aplausos e gritos de prazer. Aí é outra característica dos quiméricos, né? Uma futilidade, uma falta de percepção quanto ao que é realmente grave. Vão executar uma pessoa e eles estão indo assistir como se fosse um espetáculo de saltimbanco. Acontecia no Brasil? Claro que sim. Né? O povo se juntava para ver enforcamento, para ver esse tipo de coisa. Sempre se juntou. Bom, agora vem o almoço. e um jogo com as utopias e as quimeras. É a 11ª parte. Entretanto, era hora do almoço real. À mesa do gênio só se sentavam um rei, a rainha, dois ministros, um médico e a encantadora fada que havia levado o meu poeta àquelas alturas. Claro, restritíssimo o acesso ao rei. A fada, antes de sentar-se à mesa, implorou do rei a mercê de admitir Tito ao almoço. A resposta foi afirmativa. Tito tomou assento. O almoço foi o mais sucinto e rápido que é possível imaginar. Durou alguns segundos, depois do que todos se levantaram e abriu-se mesa para o jogo das reais pessoas. Claro que o almoço é o mundo da materialidade, né? Da realidade. Então eles almoçavam muito brevemente, porque a realidade não era o alimento deles, né? O alimento deles não era propriamente real. Mas lá vão os jogos. Tito foi assistir ao jogo. Em roda da sala havia cadeiras onde estavam sentadas as utopias e as quimeras. Às costas dessas cadeiras empertigavam-se os fidalgos quiméricos, com seus pavões e suas vestiduras de escarlate. Tito aproveitou a ocasião para saber como é que o conheciam aquelas assanhadas raparigas. Encostou-se a uma cadeira e indagou da utopia que se achava neste lugar. Esta impetrou licença e, depois das formalidades do costume, retirou-se a uma das salas com o poeta e aí perguntou-lhe: pois deveras não sabes quem somos? Não nos conheces? Não as conheço, isto é, conheço-as agora. Isso dá-me verdadeiro pesar, porque quisera tê-las conhecido há mais tempo. Ó, sempre poeta, já está ele, já não sabe nem quem ele paquera, né? Se são as utopias, são as quimeras, a rainha, ele está doido ali, a sílfide. É que deveras são de uma gentileza sem rival. Mas onde é que me viram? Em tua própria casa. Ó, não te lembras? À noite, cansado das lutas do dia, recolhes-te ao aposento e aí, abrindo velas ao pensamento, deixas-te ir por um mar sereno e calmo. Nessa viagem, acompanham-te algumas raparigas. Somos nós, as utopias, nós, as quimeras. Tito compreendeu, afinal, uma coisa que se lhe estava a dizer havia tanto tempo. Sorriu-se, cravando seus belos e namorados olhos nos da utopia que tinha diante de si, e disse: ah, sois vós, é verdade. Consoladora companhia que me distrai de todas as misérias e pesares. É no seio de vós que eu enxugo as minhas lágrimas. Ainda bem, conforta-me de ver-vos a todas de face e embaixo de forma palpável. E queres saber, tornou utopia, quem nos leva a todas para a tua companhia? Olha, vê. O poeta voltou a cabeça e viu a peregrina visão, sua companheira de viagem. Ah, é ela, disse o poeta. É verdade. É a loura fantasia. A companhia desvelada dos que pensam e dos que sentem, né? Então ele fantasiava utopias, fantasiava quimera. E aí também ele já dá explicação para essa viagem ao País das Quimeras. Pode ser mais uma fantasia do poeta, né? Foi levado para lá pela fantasia. Agora, a 12ª e penúltima parte. Tudo vai desaparecer e o poeta vai cair na terra. Pode ter sido apenas um sonho. Mas o autor, o Machado, nem vai especular a esse respeito. A fantasia e a utopia entrelaçaram-se as mãos e olhavam para Tito. Este, como que enlevado, olhava para ambas. Durou isto alguns segundos. O poeta quis fazer algumas perguntas, mas quando ia falar, reparou que as duas se haviam tornado mais delgadas e vaporosas. Articulou alguma coisa. Porém, vendo que elas iam ficando cada vez mais transparentes e distinguindo-lhe já pouco as feições, soltou estas palavras: então, que é isto? Por que se desfazem assim? Mais e mais as sombras desapareciam. O poeta correu à sala do jogo. Espetáculo idêntico o esperava. Era pavoroso. Todas as figuras se desfaziam como se fossem feitas de névoa. Claro que não é nenhuma coincidência que tudo começa a se desfazer quando o poeta toma consciência. Né? A mágica não funciona mais. Atônito e palpitante, Tito percorreu algumas galerias e, afinal, saiu à praça. Todos os objetos estavam sofrendo a mesma transformação. Dentro de pouco, Tito sentiu que lhe faltava apoio aos pés e viu que estava solto no espaço. Nesta situação, soltou um grito de dor. Fechou os olhos e deixou-se ir, como se tivesse de encontrar por termo da viagem a morte. Era, na verdade, o mais provável. Passados alguns segundos, Tito abriu os olhos e viu que caía perpendicularmente sobre um ponto negro que lhe parecia do tamanho de um ovo. O corpo rasgava como um raio espaço. O ponto negro cresceu, cresceu e cresceu até fazer-se do tamanho de uma esfera. É o planeta Terra. A queda do poeta tinha alguma coisa de diabólica. Ele soltava de vez em quando um gemido. O ar batendo-lhe nos olhos obrigava-o a fechá-los de instante a instante. Afinal, o ponto negro que havia crescido continuava a crescer até aparecer ao poeta com o aspecto da Terra. É a Terra, disse Tito consigo. Creio que não haverá expressão humana para mostrar a alegria que sentiu aquela alma, perdida no espaço, quando reconheceu que se aproximava do planeta natal. Curta foi a alegria. Tito pensou bem, que naquela velocidade, quando tocasse em terra, seria para nunca mais levantar. Teve um calafrio, viu a morte diante de si, encomendou a alma a Deus. Assim foi. Foi, ou antes, veio até que, milagre dos milagres, caiu sobre uma praia, de pé, firme como se não houvesse dado aquele infernal salto. A primeira impressão, quando se viu em terra, foi de satisfação. Depois tratou de ver em que região do planeta se achava. Podia ter caído na Sibéria ou na China. Verificou que se achava a 2 passos de casa. Apressou-se o poeta a voltar aos seus pacíficos lares. A vela estava gasta. A galga, estendida sobre a mesa, tinha os olhos fitos na porta. Talvez ele tivesse simplesmente ido até a praia e fantasiado tudo isso, né? Sonhado. Tito entrou e atirou-se sobre a cama onde adormeceu, refletindo no que lhe acabava de acontecer. E agora, a conclusão, 13ª parte. Desde então, Tito possui um olhar de lince e diz, à primeira vista, se um homem traz na cabeça miolos ou massa quimérica. Devo declarar que poucos encontra que não façam provisão desta última espécie. Diz ele, e tenho razões para crer que eu entro no número das pouquíssimas exceções. Em que pese aos meus desafeiçoados, não posso retirar minha confiança de um homem que acaba de fazer tão pasmosa viagem e que pôde olhar de face o trono cintilante do rei das bagatelas. É um conto já relativamente bem executado, né? Fora aquele início, né? O que vocês acharam? Funciona o conto? Qual seria o propósito dele? Como é que vocês detectam o propósito desse conto? Falando sobre literatura, o Antônio Cândido diz o seguinte, eu vou dizer isso quase todas as aulas, porque eu acho a coisa mais genial que eu já li sobre literatura, né? Que para mim melhor explica o que vem a ser a literatura. Antônio Cândido fala no livro dele Literatura e Sociedade o seguinte, o que é a literatura? Porque a literatura ela tem um paradoxo, tá? Que esse paradoxo é o núcleo central da literatura. Qual é o paradoxo? A literatura não é a realidade. Nunca é o retrato da realidade. Se for retrato da realidade, não é literatura. Você vai fazer outra coisa. Tá? Documentário, jornalismo, etnografia, você faz o que você quiser. E se quiser, também nesses casos há uma problematização, mas se você quiser chamar de retrato da realidade, a literatura nunca se propõe ser retrato da realidade. Tá? Pelo contrário, a literatura sempre deforma a realidade. Mas qual é o paradoxo? É que ela deforma a realidade propositalmente para apontar determinados elementos da realidade que aquele autor quer salientar. Certo? Então, uma coisa é você querer retratar toda a realidade. Isso a literatura não vai fazer. A literatura vai lidar até certo ponto sempre com uma fantasia. Né? Ela deforma. Então aqui ele deformou total e completamente. Não existe país das quimeras, massa quimérica, né? Fantasia como uma sílfide que abre as asas e que sai voando. Nada disso existe, nada disso é realidade. Certo? Mas essa situação ficcional que ele cria, essa deformação que ele cria, permite a ele criticar aspectos da realidade com muito mais graça, com muito mais ironia e com muito mais contundência do que se ele quisesse descrever a realidade. Então ele critica o formalismo, que na verdade das apresentações, que está ligado a uma sociedade hierárquica, em que você tem os diferentes graus, as diferentes posições na sociedade, cada um tem direito a usar um determinado tipo de roupa, um determinado tipo de título, receber um tratamento diferenciado, etc. Ele critica isso, tá? Ele critica o sistema da moda, com suas 300 filhas, continuamente elaborando novas modas. Ele está fazendo uma enorme crítica ao quê? A aspectos da futilidade, né? De uma sociedade voltada para coisas que efetivamente não tem nenhuma concretude, no sentido positivo de concretude, né? São formalidades repetidas, exigidas, idiotas, que não geram nada, que não produzem nada, que não articulam, que não organizam a sociedade, que só servem para quê? Para vaidade. Para aquele pavão, imenso pavão na cabeça, né? O tempo todo lá, o rei e os seus nobres se pavoneando. Ele, na verdade, está dizendo, ó, dois terços da humanidade vivem assim. Vivem no país das quimeras e das utopias. Não no bom sentido de utopia, né? Vou pensar uma proposta de transformação da sociedade. Ele está usando o sentido mais rasteiro de utopia mesmo, né? Não um sentido político de utopia, mas uma coisa que o cara ficava fantasiando, né? Que nem esse poeta, mas não pagava nem as contas, daqui a pouco ele está vendendo. Eu acho que é muito importante voltar à situação inicial, quer dizer, por ficar o tempo todo nessas elucubrações, se apaixonar perdidamente por uma moça que não tinha nenhum interesse nele. E ele ficou meses apaixonado por ela, escrevendo. Na hora que ele chega perto dela para conversar, ela fala, olha cara, você... vai cuidar de você mesmo primeiro. Entendeu? Ela é a anti-utopia, ela é a anti-quimera. Ela é a filha lá do capitão e tal, e ela chega assim, ó. Ela não tem a menor dificuldade de dizer para ele, você cuida de você primeiro, porque você não está podendo almejar nada, né? Você não pode.
Você não tem bigode.
É, você não tem nem bigode, né? Ele era pobre sem bigode. Entendeu? Ele não tinha resolvido a vida dele, né? Então, essa crítica que ele faz é uma crítica ao mesmo tempo, eu creio, universal. Tá? E é uma. Vocês veem que ele. Como ele satiriza o estar apaixonado, né? O estado, né? Desse poeta apaixonado. Ele coloca lá os chavões, né? Do senso comum, o punhal e não sei o quê. Tudo que, assim, ele coloca sem acreditar, sem ter peso nenhum. Aonde que está o peso do texto dele? O peso do texto dele está na sátira que ele faz. Nessa crítica que ele faz, que eu creio que ele é de cunho universal, né? Mas não totalmente universal, porque a sociedade que ele descreve tem muitas características da sociedade brasileira. Por exemplo, o beija-mão, que era uma coisa que os soberanos portugueses, quando chegaram aqui, eles instituíram, né? O Dom João VI passava horas com as pessoas vindo lá, beijar a mão dele. Claro que não era só beijar a mão, né? É beijar a mão e falar, poxa, se eu pudesse, que eu estou acontecendo um negócio chato comigo e tal. Ah, fala com o Dom não sei o que lá, que ele vai resolver teu problema. Ô, Dom, só o problema desse cara aqui. Beijar a mão não era só beijar a mão, mas tinha esse lado da homenagem, como se o rei português fosse um, né? A gente vê que, por exemplo, no Debré, ele retrata os magistrados, né? Os magistrados parecem bispos. As roupas dos magistrados no Debré, que aparece num dos gravuras do Debré, da viagem histórica pitoresca ao Brasil, você fala assim, gente, eles estão recobertos do sagrado, a gente ainda percebe essa formalidade presente na sociedade brasileira, por exemplo, no que diz respeito ao judiciário. Uhum. Né?
Até hoje.
Então esse conto ele é mais interessante do que ele parece. Não é uma obra-prima, realmente. Aqui é o seguinte, a maior concorrência que o jovem Machado de Assis tem é que nós todos fomos formados lendo os melhores contos do Machado. E a gente vai chegar lá, né? Mas eu estou tentando apontar como é que ele vai
construindo.
construindo.
Chega nesses temas, não?
E como ele já tem uma percepção muito clara de como ele pode criar uma situação ficcional que permita a ele ir lá e criticar, ridicularizar. Ele ridiculariza a moda, ridiculariza a vaidade dos governantes. Gente, aquele trechinho do pessoal inventando coisas, utopias e quimeras para enganar o povo, então, fechado numa sala. Que isso? O garoto tem 23 anos. Né? Então, acho que esse conto, eu confesso para vocês que a primeira vez que eu li, eu achei fraquinho, né? Pai das quimeras e tal. Mas quando você olha com mais atenção, vai lendo parágrafo a parágrafo, vai tentando mastigar, você percebe como é que já tem a força do machado presente ali. E a boa notícia que eu tenho para dar a vocês é que os contos daqui para frente só ficam melhores. Né? O conto que a gente vai ler na próxima aula se chama O Anjo das Donzelas. E é incrível esse conto. Ele é incrível o conto. Só para dar uma palhinha, parece um anjo. Novamente tem um certo elemento fantástico. Não é o que parece, mas enfim, vocês vão ter que ler. Mas aparece um anjo por uma donzela, ela pensando em todas as chateações que ela tem, essa coisa de casar e de não sei o quê. Olha só o que o cara em 1864 está fazendo. E aí ele diz para ela o seguinte, ó, você bota esse anel aqui no dedo, entendeu? Se você conseguir, você botar esse anel no dedo, você não vai casar nunca. Você nunca vai ter um pretendente, um namorado, ninguém vai te chatear. E ela, bom, o que acontece? Vocês vão ter que ver. Eu vou contar. Mas olha só a situação que ele cria, que eu achei genial. Porque ele cria a situação de uma jovem que não quer casar. Gente, é o terceiro conto do Machado. Esse cara era muito...
1864.
Incrível. Que é o conto que a gente vai...
Uma visão feminista do papel da mulher casada, que é totalmente fora da época dele, né?
E que eu acho mais incrível, dona Norma, é o seguinte... Quando ele casou com a Carolina, que foi em 1869, quer dizer, 7 anos depois, quando ele tinha 30 anos, a Carolina era uma mulher muito avançada. Ela era uma mulher muito culta, muito inteligente, muito avançada. E que, se tem dúvida, ela contribuiu muito para a formação política do Machado, né? E para a consciência do Machado em relação à situação da mulher. Mas o interessante, mas em 1864, 5 anos antes de ele casar com ela, ele já estava, quer dizer, ela também só... E aí é muito interessante, porque uma mulher que casou com 34 anos, gente, ela não tinha casado antes, ela não era viúva, entendeu? É uma mulher bonita, ela só casou porque ela, quando ela encontrou um homem diferente, pudesse entendê-la, eu fico imaginando que figura não era essa dona Carolina no bar, né? Incrível, uma figura incrível, mas ele também era, né?
Sim.
Também era. Gente, muito obrigado por terem vindo.
Eu gostei muito.